ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite! Está no ar o programa No Mundo da Bola, com os comentários de Rodrigo Campos, Luciana Zogaibe, trabalhos técnicos de Jorge Brum, produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Eu sou o Rodrigo Ricardo e vamos começar o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional. A gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é o início da 14ª rodada do Brasileirão. A sua rádio nacional transmite todas as emoções de Atlético Mineiro e Flamengo a partir das 9h15 da noite para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádio e do site das rádios EBC. E o repórter Rafael Monteiro traz as informações da partida pra gente. Boa noite, Rafa!
Boa noite, Rodrigo Ricardo. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Líder do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo fala sobre a força do grupo, mesmo jogando com muitos desfalques.
Nosso grupo, né? O segredo do sucesso que estamos tendo até agora é o grupo. A gente perde, talvez, o clube que mais perdeu jogadores na Copa América. E a gente manter essa constância e essa competitividade é o segredo do nosso grupo. Talvez a gente temos comportamentos que são trabalhados com todos.
O Flamengo entra em campo contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Mineirão. Nascido em Minas Gerais, Fabrício Bruno descreve o sentimento de jogar em Belo Horizonte.
Cara, ir a Belo Horizonte é sempre uma emoção muito grande para mim, que é minha cidade, né? Minha família tá toda ali em volta. Jogo contra o Atlético Mineiro é um jogo grande, jogo dos principais clubes do futebol brasileiro, mas tenho que trabalhar, se dedicar para que a gente possa fazer um grande jogo em Belo Horizonte, na minha terra, e quem sabe conquistar os 3 pontos lá.
Com o Pulgar de volta da seleção do Chile, o técnico Tite deve iniciar o confronto com Rossi no gol, na direita Wesley, dupla de zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz, na esquerda Ayrton Lucas. No meio campo, Alan, Pulgar e Gerson. No ataque, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro ou Carlinhos. O artilheiro do Brasileirão pode iniciar a partida no banco de reservas por conta do desgaste físico. Já o Galo deve começar o jogo com Matheus Mendes no gol, na direita Mariano, dupla de zaga Bruno Fuchs e Igor Rabelo, na esquerda Rômulo. No meio campo, Batalha, Igor Gomes e Scarpa. No ataque, Palácios, Paulinho e Hulk. Valeu, RR!
Valeu, Rafa Monteiro! Lembrando que a Nacional vai transmitir todas as emoções de Atlético Mineiro e Flamengo. É o Galo contra o Urubu. E quem vai narrar essa partida, que eu espero que tenha muita onda, muitos gols, é a Luciana Zogaibe. Boa noite, Lu!
Boa noite, RR! Prazer estar contigo aqui mais uma vez. Boa noite aos ouvintes também aqui.
E Lu, vem cá, será que o Pedro vai ser poupado, o artilheiro da temporada do Flamengo?
Então, o que tudo indica, sim, né? O Tite treinou aí com o Carlinhos como titular, vai dar também uma possibilidade de dar mais minutos também para o Carlinhos. O Pedro, na teoria, vai começar aí no banco. Ele que está voltando a Belo Horizonte para enfrentar o Galo um ano depois, né? Praticamente um ano depois daquele episódio. Foi justamente num jogo contra o Atlético Mineiro que ele foi agredido, né? Pelo
São Paulo,
pelo
auxiliar
preparador,
do São
Paulo. Pelo preparador do São Paulo. E o Pedro que vem numa temporada realmente belíssima, né? Fechou aí o seu melhor semestre vestindo a camisa do Flamengo. 26 gols, 6 assistências. São 32 participações em gols em 34 jogos.
Será que o Carlinho vai dar conta do recado? Fez um bom carioca, né?
Mas não dá, né? O carioca é outro parâmetro. Verdade. Mas só a gente vendo mesmo, né? Ele em campo pra gente poder... O Flamengo vai precisar agora realmente...
Ser um Gabigol indo embora.
Apesar que os dirigentes, inclusive, não estão com a delegação, né? Marcos Braz e Bruno Espíndola não estão com a delegação rubro-negra em Belo Horizonte, porque irão pra Europa em busca de reforços, né? Então, quem sabe aí possa ter alguma questão com relação ao ataque também. Não foi ainda vazado quem são os nomes, né? A exceção do Marcos Antônio, que é o volante que eles estão tentando fechar com a Lazio. Fora isso, ainda não tem outras informações, mas é, fato é que eles vão viajar os dois para países diferentes, inclusive um deles para Londres.
Vamos aguardar. E para falar do Atlético Mineiro, aqui ao meu lado, meu xará Rodrigo Campos. Boa noite, xará.
Fala, Rodrigão. Boa noite para você, Luciana Zorgaib, na mesa de áudio, talento de Jorge Brum e essa audiência qualificada. O Rodrigo, jogão de bola, né?
Daqui jogaço, a pouco, né? Favoritos aos títulos, né? O Flamengo tá realmente concretizando, já o Galo tá patinando.
É, se a gente olhar os elencos, eu coloco na mesma prateleira Flamengo, Atlético e Palmeiras. Um, de repente, um pouquinho mais para cá, mais fácil de puxar, o outro mais no cantinho, mas são três dos melhores elencos do futebol brasileiro. A Luciana falou tudo em relação ao Flamengo, em relação ao Atlético Mineiro, a declaração do Hulk cobrando publicamente que a bola chegasse um pouco mais a ele, é totalmente pertinente essa reclamação. Porque você olha para o time do Galo, você vê no meio campo, Batalha, Ilho, Igor Gomes, Scarpa, Palácios, do lado dele o Paulinho. Com um time desse, a bola tem que chegar mais mesmo, para o homem gol, para o matador. A única coisa que eu não concordo foi a forma como ele cobrou. Não precisa cobrar publicamente.
Até o Milito reclamou.
Exatamente. Então ele podia chegar no vestiário, chamar o Milito, chamar os jogadores. Olha, preciso que a bola chegue mais, lá na frente eu resolvo, mas é preciso ser abastecido. Ótimo, isso faz parte. E de repente um divergindo, o outro também, faz parte. A roupa suja ali dentro do vestiário. Agora, publicamente, eu acho que perdeu pontos o excelente Hulk. Não vejo favoritismo para logo mais. Eu acho que se fosse um jogo no Maracanã, daria o favoritismo ao Flamengo, por conta da sua torcida. Mas, por ser no estádio do Atlético, na Arena MRV, onde pela primeira vez o Flamengo vai jogar contra o Atlético, eu acho que não tem favorito. Aquela distância pequena do Flamengo técnica, ela acaba perdendo um pouco de força por se tratar da casa do adversário. Por isso eu vejo um jogo totalmente igual.
A casa é do Galo. Desculpa, não pode falar. Fora que no Maracanã, né, no campeonato passado, foi 3-0, né? Atlético Mineiro diante
agora,
do Flamengo.
Agora o Galo não tá jogando muito bem na sua própria casa.
5 jogos, né? Eu acho que não vence, né? Inclusive vai ser a primeira vez que o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro nesse novo estádio, né? Vamos ver como é que vai sair também, se vai seguir pelo menos essa tendência que está aí desfavorável ao Atlético Mineiro.
Mais tarde a gente vai saber, lembrando que a partir das 9h15 da noite a Nacional transmite as emoções com a narração da Luciana Zorgaib, comentários de Raquel Mota, as reportagens são minhas e do Bruno Mendes. E ainda falando de Brasileirão, Cuiabá e Botafogo se enfrentam daqui a pouquinho às 7 da noite, jogo que abre a 14ª rodada da competição, e o Luiz Ferreira traz as informações para a gente. E aí, Luiz?
Olha, meu amigo Rodrigo Ricardo, Cuiabá e Botafogo abrem a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, na Arena Pantanal, localizada em Cuiabá, na capital mato-grossense. O Glorioso é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, terceiro colocado na tabela com 24 pontos, 3 atrás do líder Flamengo, justamente por isso, precisa da vitória para seguir na caça à primeira posição na tabela da competição nacional. Já o Dourado é o 14º colocado, tem apenas 13 pontos em 13 rodadas disputadas no Brasileirão e precisa também dos 3 pontos para se afastar da zona do rebaixamento. Primeiro na zona da degola é o Atlético Goianiense, que tem 11 pontos, 2 a menos que o Dourado. O volante Denilson fala sobre as dificuldades que o Cuiabá vai ter diante da equipe botafoguense.
Eu acho que o jogo em casa, vocês estão vendo, a gente está propondo o jogo, a gente tem muitas oportunidades de fazer gol e às vezes acaba pecando, o adversário tem uma, vai e nos fere. Então acho que esses dois confrontos são jogos grandes, que eu acho que a gente vai propor bastante aqui contra o Botafogo. E lá no Flamengo eu acho que dá pra gente pensar depois, sempre tem uma estratégia, eu acho que também dá para jogar de igual para igual e tentar buscar os 3 pontos.
E pelos lados do Botafogo, a grande novidade da semana foi a apresentação do volante Alan, o jogador que despontou para o futebol brasileiro vestindo as cores do Vasco da Gama, tem passagens pelo Napoli da Itália e pelo Everton na Inglaterra, foi apresentado ontem no estádio Nilton Santos para a imprensa. E o Alan falou justamente sobre essa necessidade de se adaptar rápido ao futebol brasileiro.
Cara, sem dúvida, né, o campeonato Campeonato Brasileiro é aquele que começa e tem sempre no mínimo 10 equipes que podem brigar para ganhar o título, diferente de repente da Itália, diferente da Inglaterra, onde tem 3 ou 4 que estão sempre ali brigando pelo título. Então o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Eu estou muito tempo fora, mas sempre que posso acompanho os jogos e vejo que estão sempre mais difíceis, sempre mais pegados, é bem dinâmico. Então espero me adaptar o mais rápido possível com a minha experiência, com tudo que eu vivi dentro do futebol. Espero poder ajudar meus companheiros dentro de campo, também fora dele.
Esse volante Alan, a gente lembra que ele só pode entrar em campo a partir do dia 10 de julho, que é quando abre a janela de transferências internacionais para o futebol brasileiro. Beleza, RR?
Beleza, Luiz. E Luciano, esse Botafogo forte aí dentro do G4 não quer desgarrar, né? Então ganhar hoje, né?
Com certeza, Botafogo que vem desse empate, né, contra o Vasco, fora de casa, vai também para Cuiabá para tentar... O Cuiabá que começou muito mal, né, na competição, mas vem aí de 5 jogos sem perder.
Tava na Sul-Americana, depois Exatamente. Sul-Americana deu uma paradinha e ele reagiu.
E deu uma reagida, mas apesar de estar 5 jogos sem perder, tá 3 sem vencer também, são 3 empates. Então, Botafogo vai lá tentar beliscar, voltar a se aproximar, ficou 3 pontos atrás do Flamengo. Tem a chance aí de, nessa rodada, quem sabe, se igualar, né? Depender do resultado também do Flamengo fora de casa, né?
É verdade. O Xará, esse Botafogo vai vir muito forte aí nessa janela, hein? Almada, Alan, e tem o Igor Jesus também.
Pois é, a SAF do Botafogo, pelo menos até aqui, é uma SAF que funciona. E dessas contratações, Almada espetacular, disputou a última Copa do Mundo. E o Alan é um jogador que a gente conhece bem. Eu vi ele surgindo no Vasco da Gama, jogador com muitos recursos, que joga sempre na vertical, sempre de cabeça em pé, está mais amadurecido com a experiência no exterior. Botafogo tem tudo, Rodrigo, para fazer uma excelente sequência de Campeonato Brasileiro.
Aqui é o No Mundo da Bola e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com Luiz Ferreira e o nosso professor Wagner Gomes.
O atletismo já tem definidas as vagas para os Jogos Olímpicos de Paris. A Federação Internacional de Atletismo fechou na última terça-feira o ranking, definindo mais 22 vagas para os atletas do Brasil, totalizando 42 participantes na modalidade. Em Tóquio foram 52 atletas. Das vagas atuais, 26 são do naipe masculino e 16 no naipe feminino.
E falando de tênis, a brasileira Beatriz Haddad Maia venceu a polonesa Madalena Fret por 2-7-0, parciais de 7-5-6-3, na primeira rodada do torneio de Wimbledon. A sua próxima adversária será a colombiana Camila Osorio. O melhor desempenho de Haddad no tradicional Grand Slam inglês foi no ano passado, quando chegou até as oitavas de final.
A delegação brasileira para os Jogos Paralímpicos de Paris aos poucos vai sendo definida. Na terça-feira, o Comitê Paralímpico Brasileiro convocou os atletas para as disputas de badminton, canoagem, esgrima em cadeira de rodas, futebol de cegos, goalball, hipismo, natação, taekwondo, tênis de mesa e vôlei sentado, somando 124 atletas. No dia 11 de julho, serão convocados os atletas para 9 modalidades: atletismo, bocha, halterofilismo, judô, remo, tiro esportivo, tiro com arco e triatlo. A convocação para o tênis de cadeira de rodas será anunciada no dia 18.
E falando de vôlei, a ponteira Gabi está de clube novo. A capitã da seleção brasileira foi anunciada pelo Conegliano, atual hexacampeão da Itália. Ela deixa o Vakıfbank da Turquia depois de 5 temporadas e com direito a título mundial conquistado pelo clube. No Conegliano, Gabi será comandada pelo técnico Daniele Santarelli, que também está à frente da seleção feminina da Turquia.
Muita gente tem a mania de achar o que serve para um serve para todo mundo, mas não é bem assim. Existe uma coisa que a gente chama de individualidade biológica. Cada pessoa é exclusiva, é ímpar. Então, o que serve para o teu amigo não serve para você. Cada programa deve ser feito em função da própria pessoa, para definir distâncias, intensidade, peso, velocidade, tudo isso é definido em relação à própria pessoa. Então não existe uma fórmula que serve para todo mundo, seja o mesmo treinamento para todo mundo. Pode ser feito até o mesmo treinamento, mas as intensidades, os volumes, os pesos são totalmente diferentes. Então as pessoas devem levar em consideração isso.
Valeu, professor. Cada ser humano é um universo, a gente não pode se esquecer disso. E falando de Copa América, a seleção brasileira empatou com a Colômbia ontem em mais uma atuação ruim e pega agora a forte seleção uruguaia nas quartas de final da competição. O repórter Rafael Monteiro volta aqui em No Mundo da Bola com todas as informações da partida pra gente. É com você, Rafa.
RR, após empate de 1-1 contra a Colômbia, o técnico Dorival Júnior fala sobre a suspensão de Vinícius Júnior contra o Uruguai nas quartas de final da Copa América.
Era um jogo muito importante e eu não tinha como segurar ninguém para um momento como esse. O que nós queríamos era o resultado. Iniciamos muito bem a partida, por incrível que pareça, no primeiro lance, um lance que para mim foi casual, acabamos tendo aí já o primeiro cartão do Vinícius. Muito estranho tudo que se passou. Até bem pouco tempo eu ouvia dizer que o Brasil tinha que aprender a jogar sem jogadores protagonistas, e eu acho que é um momento. Aconteceu do Vini ficar fora nesse instante, infelizmente perdemos um jogador como Neymar também já por algum tempo, e nós temos que aprendermos que em determinados momentos nós não teremos jogadores importantes em uma partida. Com isso, outros terão que aparecer, e eu acho que é esse o caminho. Teremos um jogo difícil contra o Uruguai, entendo que sim, assim como também o Uruguai sabe que terá um jogo muito difícil e complicado frente ao Brasil.
Dorival também analisa a evolução da seleção.
Eu sempre falo que ninguém queima etapas no futebol. Não adianta que você não saia da figura A para a figura F sem que você passe pela B, pela C, pela D, enfim, não tem como fazê-lo. A equipe vai oscilar em muitos momentos, assim como vai jogar uma partida como jogou com a Costa Rica, bons momentos contra o Paraguai, não tão bons momentos contra a Colômbia. Isso não quer dizer que deixaremos também de fazermos resultados, pela capacidade que nós temos. O que eu espero é que a equipe continue crescendo em muitos desses comportamentos que são fundamentais, assim como oscilaremos em outros mais. É um fato, nós temos que conviver, só se tira isso com treinamento e jogos. É uma sequência que vai nos mostrando pequenos detalhes, defeitos, acertos, e com isso nós vamos construindo uma equipe. É um fato natural na formação de qualquer grupo de trabalho que tenha tão pouco tempo.
O treinador brasileiro aponta o Uruguai como um dos destaques da América do Sul.
Os adversários também nos respeitam muito e sabem que se não jogarem no limite para passarem pela seleção brasileira, fica muito difícil. Mesmo numa tarde, noite, em que as coisas não aconteceram como nós gostaríamos, não nos venceram. E eu acho que isso é um fato importante. Então nós temos potencial, qualidades suficientes para que possamos sair de um momento como esse, de uma partida em que talvez algumas contestações aconteçam, para jogarmos uma grande partida daqui a alguns dias. O Uruguai vive também um grande momento, talvez as três equipes se destaquem no continente sul-americano, Argentina, Uruguai, Colômbia, e nesse instante também computa a própria Venezuela, que vem numa crescente muito boa. Porém, a seleção brasileira é a seleção brasileira, e eu não tenho dúvidas que tudo que se passaram nessas três partidas, muitas coisas ainda possam melhorar, algumas correções irão acontecer, e as dificuldades para os adversários serão tão grandes quanto as que nós teremos contra a equipe do Uruguai.
Brasil e Uruguai se enfrentam no sábado, às 10 horas da noite, em Las Vegas, pelas quartas de final da Copa América. Valeu, RR!
Valeu, Rafa. O que não valeu foi a seleção. Ontem, Luciana jogou mal, teve até um pênalti que não foi marcado. Valeu pelo gol do Rafinha de falta. Fazia tempo que não saiu um gol de falta no Brasil, mas o segundo tempo, então, foi torcendo para acabar, porque senão a Colômbia ia acabar ganhando o jogo.
Pois é, né? Muito decepcionante, né? O Brasil, realmente. Mas é aquilo que o Dorival falou também. A verdade é que a seleção brasileira optou, né, por isso, né? Quando abriu mão do Tite, sem ter uma alternativa realmente firmada, né? Ficou à espera de um técnico, que à espera dos que não vieram, aí depois agora
conto
tá...
Conto de fadas do Ancelotti, né?
Pois é, e aí agora tá pagando esse preço, né? De fato, muito fraco. Tem muito aí para melhorar, para poder voltar. O objetivo que era recuperar, né, essa paixão aí pela seleção, fica difícil com esse futebolzinho, né?
Tá, vai ficar difícil. Meu xará, será que o Endrick vai ganhar uma chance, já que o Vini Júnior não vai poder jogar, ganhou o cartão amarelo?
Eu gostaria de ver essa possibilidade. Ah, ele é muito novo. Cara, o jogador diferenciado tem aquilo, se ele não jogar bem, ele não vai ser crucificado, não vai ser massacrado, por isso até porque a seleção não vem jogando bem, então ele só tem a ganhar elogios se jogar bem, ou a seleção continuar sendo criticada, porque não vem bem, e eu acho que o craque tem que ter espaço no time, eu acho que é uma excelente oportunidade do Dorival dar essa oportunidade pro Endrick começar.
Você concorda com a Luciana que isso é coisa dos técnicos, estão mudando? Primeiro a gente teve o Ramon, depois saiu o Tite, depois teve o Fernando Diniz, essa espera pelo Ancelotti que não aconteceu, e agora foi o sétimo jogo do Dorival, é um início de trabalho ainda.
É início, eu só acho que ele já poderia ter dado uma cara para a seleção, porque só com esse grupo que disputa a Copa América, ele ficou 27 dias treinando. Então é um tempo, jogo é jogo, treino é treino, ele teve.
É raro por não ter isso acontecendo assim.
É raro, exatamente. Então eu acho que ele poderia ter dado um padrão melhor. Não cobro aqui excelentes atuações, não há tempo para isso, a safra não ajuda muito. Agora, eu acho que a seleção tá capenga, tá feia, não tá legal ver o Brasil jogar. E isso o técnico que não chegou ontem, ele já tem um tempinho. Tem um percentual de responsabilidade.
Luciana, será que o Uruguai vai mandar o Brasil de volta para casa?
Olha, a torcida do Flamengo acho que tá torcendo pelo Brasil mais do que nunca. Para aqueles rubro-negros que dizem que não torcem para a seleção brasileira, acho que pelo contrário, agora vão aumentar aí a torcida. Mas é mais um jogo difícil, né, para o Brasil. O Uruguai vem bem na competição, apesar de também não tá fazendo grandes atuações, mas vem bem, vem invicto. Então, assim, o Brasil vai ter que suar um pouquinho mais aí para poder se classificar. Mas também, se não pegasse o Uruguai agora, pegaria na outra fase, né?
Verdade.
Então, não tem jeito, né?
Não tem jeito. Quem quer ser campeão tem que ganhar, seja qual for o adversário. E ainda falando de campeonato, voltando a falar de campeonato brasileiro, o técnico Mano Menezes foi apresentado hoje como novo treinador do Fluminense. Luiz Ferreira volta para falar aqui no programa No Mundo da Bola. Fala aí, Luiz.
Olha, meu mano Rodrigo Ricardo, o técnico Mano Menezes foi apresentado de forma oficial pelo Fluminense como substituto de Fernando Diniz no comando da equipe. O Fluminense, a gente sabe, é o último colocado, lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos ganhos em 13 jogos disputados. Muito pouca coisa. E o técnico Mano Menezes traçou o seu plano para tentar tirar o tricolor das Laranjeiras dessa situação.
Eu acho que o que manda no futebol é rendimento. Se você tem 36, você tem 32, ou se tem 30, você tem que render bem. E tenho certeza que eles têm essa capacidade para render bem com aquilo que nós vamos pensar para esse momento. Vamos tentar estancar os resultados negativos no primeiro momento, é assim que eu vejo no momento que estamos atravessando e que passo a fazer parte a partir desse momento. E sempre é importante você, num curto de prazo, tomar as decisões certas, porque isso passa a tranquilidade que os jogadores precisam nesse momento, isso passa a tranquilidade para o torcedor, que certamente está vivendo um momento de ansiedade muito grande, e é isso que nós vamos fazer no primeiro momento.
Um dos assuntos abordados com Mano Menezes na entrevista coletiva é a herança deixada por Fernando Diniz, e o novo treinador do Fluminense falou sobre essa mudança no estilo da equipe titular.
Eu não sei o número de treinadores e técnicos que nós temos no Brasil, mas tenho certeza absoluta que todos eles que chegassem para substituir o Diniz mudariam o jeito de jogar, porque o jeito de Diniz é único. Então, com pequenas alterações, com maiores ou menores, certamente nós teremos uma mudança de jeito de jogar. Ela não vai acontecer com uma ruptura muito grande da noite para o dia, porque dois anos e meio de trabalho se fixa uma ideia, e essa ideia se tornou vencedora dessa maneira. Então ela fica mais ainda na cabeça dos jogadores, no comportamento dos jogadores. Eu acho que com pequenas alterações, com pequenos ajustes, como eu sempre falo, e paulatinamente, progressivamente, vamos fazer essa transição de modo seguro para não criar mais instabilidade ainda para os jogadores do que eles já atravessam nesse momento.
Esse é o técnico Mano Menezes. O treinador do Fluminense também confirmou o retorno do volante André. O jogador esteve afastado por conta de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho desde a partida contra o Cerro Porteño fora de casa pela Libertadores. Beleza, RR?
Beleza, meu camarada Luiz. Meu mano Luiz Ferreira. E o mano, hein, meu xará? Será que vai dar jeito nesse Fluminense? Já começou bem porque o André tá voltando, é uma ótima notícia.
Ele foi beneficiado por isso, que bom pra ele. Agora, a minha preocupação é trocar o pneu com o carro andando, porque o estilo do Mano é totalmente diferente do estilo do Fernando Diniz, que não vinha dando certo nessa reta final. Agora, vai ser difícil colocar isso na cabeça dos jogadores. Tomara que dê certo. O Fluminense tem um elenco, apesar de envelhecido, com muita qualidade, principalmente do meio campo para frente. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho, embora não seja fã do Mano Menezes.
Obrigado, meu xará. Boa noite para você.
Forte abraço.
Mas o programa continua, não acabou ainda. Nós ainda temos aí quatro minutinhos. Amanhã é dia de Fluminense Internacional no Maracanã. E além do jogo, vai ser inaugurada no estádio a sala de acolhimento para mulheres vítimas de violência às 18h. A iniciativa é do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. E o espaço vai funcionar dentro da área do juizado do torcedor e dos grandes eventos do Maracanã. A sala vai ter estrutura e pessoas preparadas e treinadas para receber as vítimas de violência. Que bom, hein, Luciana?
Pois é, né? Mais uma boa iniciativa aí para que incentive as mulheres a irem para o estádio, que é um local, ainda é um ambiente, de certa forma, hostil para as mulheres, né? Principalmente por conta dessa questão do assédio, né? É muito comum a gente ter esses relatos, né, de mulheres que sofrem assédio também dentro dos estádios. Então, é importante ter esse movimento, esse pensamento, esse olhar, né, para essa situação.
Com certeza, Lu. E me diz uma coisa, e o flu do Mano Menezes agora? Vamos ter humanismo depois do dinizismo?
É melhor não tentar colocar um rótulo, né? Mas disso é claro, o Mano tem o estilo dele, que bem, como bem disse o Rodrigo Campos, é totalmente diferente. E como ele também bem colocou, né, o Mano, qualquer treinador que chegasse iria mudar, porque o Diniz joga de forma diferente, né, de que todos os outros técnicos. Mas acho que, assim, independente do estilo, né, foi o que o Mano falou, algumas questões precisam ser estancadas, né, nesse momento. Primeiro, o Fluminense precisa parar de perder, precisa reencontrar o caminho dos gols, o Cano, né, que está aí há muitos jogos sem marcar, precisa ser municiado ali com bolas para ele poder botar para dentro da rede de novo. E enfim, e sair dessa pressão que o Fluminense encontra, porque ficar o tempo todo no Z4, no última colocação, o Fluminense é o lanterna, quer dizer, precisa, mesmo que vença, ainda vai continuar na lanterna. Então, assim, é preciso realmente mudar essa chave. Vamos ver se ele consegue, né, trazer um astral novo.
Com certeza, boa sorte ao Mano Menezes. O Fluminense já achou um técnico. Quem ainda não achou foi o Corinthians, que enfrenta amanhã o Vitória às 8 da noite na Neoquímica Arena. E os problemas não param de acontecer lá no Timão. Os atacantes Arthur Souza e Gustavo Mosquito ingressaram com ação na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão contratual com o Corinthians. Que coisa tá o Corinthians, hein, Luciana?
Pois é, né?
Problema atrás do outro. Ontem chegou o Hugo, né? Porque o Carlos Miguel também disse que vai embora.
Não, e até o ex-presidente do Corinthians fez uma citação falando que o Corinthians agora é uma filial do Flamengo, né? Porque tá, não para de receber jogadores lá do Flamengo também. Enfim, o Corinthians tá realmente também numa situação bem complicada. Assim como o Fluminense, os dois podem dar a mão aí e tentar sair desse limbo aí que se encontram.
Só lembrando que o Hugo Souza, que chegou lá no Corinthians ontem, foi anunciado, é o novo goleiro. O Hugo Souza ainda pertence ao Flamengo, chegou por empréstimos ao Corinthians. Ele tinha sido emprestado ao futebol português, mas não foi... Não estava brilhando lá no Portugal, estava em um time de baixa expressão, o Hugo. Acho que aqui no Corinthians ele vai ter...
É, ele até teve boas atuações lá, defendeu o pênalti, né? Ele tava se saindo até bem, mas de fato é um time de pouca expressão. Acho que pra ele vai ser uma ótima aí pra carreira dele.
Com certeza. Hoje nosso programa tá chegando...
Só antes de você fechar, uma notícia aqui de última hora, que parece que o Flamengo abriu conversas para tentar repatriar o Paquetá.
Opa, Paquetá de volta ao Flamengo... Para falar rapidamente do Vasco, que também joga hoje, São Januário, às 8 da noite contra o Fortaleza. Tem favorito para este jogo?
Não tem, né? Mas o Vasco jogando em São Januário precisa novamente também encontrar aí o caminho da vitória. É isso que a torcida do Vasco espera.
Obrigado, Luciano. Boa noite para você. Daqui a pouco a gente transmite o jogo do Flamengo e a gente encerra esse programa no Mundo da Bola, convidando você para acompanhar todas as emoções de Atlético Mineiro e Flamengo. Tchau. Vem aí o Repórter Nacional. Uma ótima noite para todos vocês.